Muito bem, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Frankel. Hoje, dia 20/6/2023. Agora são 6:18. Me desculpem uma vez mais pelo atraso aqui, né? A ideia é começar às 6:15. Estamos lutando para começar um pouco mais cedo, 6:15. Mas também estou tentando organizar algumas outras ferramentas aqui. Isso tem gerado um atraso nesses últimos dois encontros, nesses últimos dois programas Café com Franca, né? A ideia é que a gente consiga também transmitir sempre pelo Instagram e pelo YouTube. Mas, enfim, sempre dá algum problema lá na hora de eu iniciar a transmissão no YouTube, alguma coisa de câmera, alguma coisa de vídeo, e aí eu perco esses minutos valiosos aqui com vocês, tá bem? Então, desculpem por isso. Bom, mas vamos lá, bom dia. Bom dia, Léo, bom dia, Simone, bom dia, Yara, sempre presente, Yara, Dani Valente, Isabela Gouveia, Adeilson, bom dia, meu caro, Bárbara, Francisco, boa, maravilha. Vídeo e áudio estão ok para vocês? Por favor, me deem esse retorno. Tá tudo ok aí, vídeo e áudio? Tá bom? Legal, ótimo. Então deixa eu colocar aqui a transmissão também no YouTube. Espera um segundinho. Um minuto, rapidinho. Pronto, deixa eu ver se vai lá. Bom, vamos lá. Espero que todos estejam bem. Uma manhã fria, né? Não tão fria quanto os outros dias. A temperatura começa a subir agora. Acho que a frente fria começa a ir embora, né? Esses dias foi um baita frio pra cá. Hoje tá um pouco mais quente. Sei lá, hoje deve estar uns 10, 11 graus. Mas sejam todos muito bem-vindos. É bom tê-los por aqui para mais uma dose semanal de cafeína espiritual. Bom ver a presença, a assiduidade de todos vocês. E o que eu preparei para hoje, né? Para onde nós vamos hoje aqui no nosso Café com Frankel? Gostaria de falar de um tema que de alguma forma foi... A Lu está dizendo que está 11, a Lu é daqui de São Carlos, 11 graus. De um tema que foi provocado por vocês mesmos, né? Numa caixinha do Instagram... Aqui numa caixinha de pergunta, lá para as tantas, alguém escreveu algo do tipo, né? Olha, não sei como desenvolver outras áreas da minha vida. Tá? Trabalho cerca de 8 horas e meia por dia e não sobra tempo para nada. Enfim, basicamente era isso que a pessoa colocava lá na caixinha. Até respondi, né? Dei uma resposta... Evidente, um pouco mais simples, porque o espaço da resposta, né, não é nada generoso com a gente. Mas, enfim, essa fala desse rapaz, é um homem jovem, me fez pensar um bocado, assim, sabe? Me fez pensar para onde vocês estão olhando, para onde nós estamos olhando, como nós estamos organizando a nossa vida, não só o nosso tempo, né? Como nós estamos organizando a nossa vida. Ele dizia, olha, trabalho cerca de 8 horas e meia por dia. 8 horas e meia por dia. Não me sobra tempo para muita coisa. Falei, caramba. Tipo, ele faz uma jornada normal, né? Ele faz uma jornada de um trabalhador normal. Trabalhador de período integral. 8 horas, 8 horas e meia. Sei lá, dá um pouco mais de 42 horas na semana. Tá? Aqui eu tô contando que ele não tá trabalhando no sábado, que... Muito possivelmente seja real, mas poderíamos colocar também o sábado, mas enfim. Caramba, eu trabalho 42 horas por semana. A semana, ela tem 168 horas. Eu só vou iniciar aqui com essa questão, mostrando para vocês da onde vem essa reflexão inicial do nosso programa e depois eu lanço vocês num texto muito interessante, tá bem? Bom, ele está trabalhando 42 horas na semana. A semana tem um total de 168 horas, é isso, né? 168 horas. 24 vezes 7. Sobram 126 horas para ele. Se ele trabalha 42 horas na semana, sobram 126 horas. Olha o Zeke, mas também, pelo amor de Deus, não seja tão cruel, tão duro, né? Nessas 126 horas, ele precisa fazer as atividades dele. Dentre essas atividades, o pobre coitado do rapaz que lhe mandou isso, ele precisa dormir. Então, bom, vamos colocar 8 horas de sono, que é uma média espetacular, né? Uma média excelente. Eu não sei quando foi a última vez na minha vida que eu consegui dormir 8 horas assim durante toda a semana, né? Todos os dias da semana. Vamos lá. 8 horas, se a gente fizer vezes 7, 56. Ainda sobram 70 horas para ele. Sei lá, que ele gaste 2 horas por dia para comer. Menos 14, sobram 56. Um negócio impressionante, assim. A conta não fecha, né? Sobram 56 horas. Ele tá reclamando que ele trabalha 42. Aqui a gente já colocou sono, alimentação. Ah, mas ele se desloca até o trabalho, tem o trânsito. Coloca que ele gasta 2 horas todo dia no trânsito. Então tira 10 horas. 5 dias na semana, né? Então 56 menos 10 sobram 46. Ou seja, de qualquer forma, ele tem tempo bastante para fazer muita coisa. Entende? Tirando o sono, tirando o trânsito, tirando a alimentação, colocando um horário generoso, né? Um tempo generoso para todas essas atividades, para todos esses afazeres. Ainda sobram 46 horas. E ele dizia: eu não sei o que eu faço, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para uma atividade física, eu não tenho tempo para uma vida de oração, eu não tenho tempo para uma vida intelectual. A questão não é que lhe falta tempo, a questão é que lhe falta organização. Graças a Deus, tempo você tem e muito. Tempo você tem e de sobra. Você tem mais tempo livre do que tempo trabalhando. Tem mais tempo livre do que tempo de sono. Você tem muito tempo livre, entende? A questão é que muitas vezes o nosso olhar está voltado para o lugar errado. Nós estamos vendo a coisa de uma forma equivocada, com notas sempre pesadas, pesarosas, sempre num tom pejorativo. A questão é que a gente foca naquilo que é o problema, foca naquilo que talvez é o incômodo. E nós acabamos perdendo de vista as soluções. A gente acaba perdendo de vista as possibilidades. Isso é terrível. Bom, eu estava refletindo um pouco sobre essa fala desse rapaz que mandou a pergunta lá na caixinha de perguntas. E aí eu me lembrei de um texto muito interessante de Elizabeth Lucas. Eu já citei Elizabeth Lucas algumas vezes aqui no Café com Frankl, porque ela é um grande expoente da logoterapia a nível mundial, foi amiga pessoal de Viktor Frankl. Eu tive a graça, a oportunidade de estar com ela agora recentemente, quando fui à Áustria. Fiz um encontro com ela, conversamos bastante. Ela já é uma senhora, mas continua intelectualmente muito, muito ativa. Fizemos uma conversa muito boa. Fiz uma entrevista, inclusive, com ela, que vai estar no documentário que eu vou soltar para vocês lá por volta de novembro, tá bem? Aquele documentário que eu comentei, que fizemos em parceria com a Lumine. Enfim, me lembrei de um texto interessante dela que está no livro Psicologia e Indignidade, num capítulo em que ela fala sobre a alegria. E ela vai fazer um recorte para falar da alegria. Ela vai falar das pequenas alegrias da vida, as pequenas alegrias do dia, que não podem ser negadas, né? Alegrias essas que nós não podemos menosprezar, que nós precisamos considerar, que nós precisamos dar destaque. É interessante, né? Só trazendo aqui uma antessala desse pensamento dela, ela vai dizer que talvez a grande alegria, a alegria plena, aquele gozo pleno, total, que nós todos queremos sentir, e pode ser que em algum momento nós conseguiremos, né? Esse gozo, essa alegria plena, nós não temos acesso durante o dia, né? No dia a dia, na vida ordinária, tá? Ela fala, mas no dia a dia o que nós precisamos fazer é dar boas respostas e ter pequenos momentos de alegria, que são como palavras cruzadas, que nós vamos completando, né? Quando nós vamos dando a resposta certa diante da convocação que a vida nos faz, nós vamos, vai dizer Elizabeth Lucas, nós vamos preenchendo algumas colunas, algumas linhas, nas verticais, na horizontal, deste jogo de perguntas e respostas que é a vida, né? E completando essas linhas, completando essas colunas, de forma certa, nós conseguiremos também preencher aquelas colunas e aquelas linhas que são de difícil acesso, que são de difícil compreensão, porque são alegrias mais profundas e verdadeiras, por uma questão, assim, que é a questão da própria dinâmica da vida, do próprio jogo da vida. Quem nunca fez essa atividade, você não sabe muito bem qual é aquela resposta para aquela pergunta, mas você sabe a resposta para as outras perguntas. E preenchendo as outras linhas e as outras colunas, aquela palavra de difícil acesso que você não sabia muito bem, ela vai aparecendo, ela vai sendo montada, né? Nesse jogo de palavras, tá bem? Enfim, e é interessante, ela coloca isso e ela vai fazer um recorte aqui dessas pequenas alegrias. Essas pequenas alegrias, elas podem e devem ser intensificadas, elas podem e devem ser apreendidas, descobertas, vividas, porque se a gente perde de vista essas pequenas alegrias, os grandes momentos também de felicidade, eles ficam comprometidos, eles nunca irão surgir, tá certo? Bom, e ela vai falar sobre a importância de saber encontrar esses momentos felizes, esses momentos alegres, tá bem? Não é simplesmente uma criação, é um encontro com esses momentos alegres. Porque, no fundo, tudo é uma questão de ponto de vista. Eu vou ler aqui, uma parte do texto dela, tá bem? Durante muitas horas por dia, precisamos fazer muitas coisas. Precisamos ser ativos, nos exercitar física e mentalmente. Essas atividades e exercícios podem ser sentidos como enfadonhos, como ter que tomar iniciativa penosamente, como estresse cansativo, etc. Toda ação pode ser executada com resistência e todo movimento com um suspiro de sacrifício. Porém, o que conta é o ponto de vista. Também podemos sentir como algo magnífico o fato de podermos fazer algo e nos movimentar, de não estarmos paralisados, por exemplo, condenados a viver uma vida numa cama em decorrência de uma doença, ou ter nosso raio de ação reduzido em virtude de dores. Se não pudermos mais nos movimentar, nem caminhar mentalmente, pelo menos ontologicamente, atravessar salas e espaços, isso quase significa que já estamos mortos. Ou seja, no fundo é tudo uma questão do ponto de vista, né? Parece que a vida é só também uma correria, e tem a correria do dia a dia. Parece que tudo nessa vida leva-nos a um certo estresse, a uma certa tensão, porque tudo é um pouco rápido, nós precisamos tomar iniciativas penosas, existe o cansaço do dia a dia, precisamos acordar e sair da cama, precisamos rapidamente tomar o nosso café e nos deslocar até o nosso local de trabalho. No nosso trabalho nós temos a nossa rotina, os nossos afazeres. Nós somos cobrados por muitas coisas, precisamos dar de nós mesmos, precisamos travar uma luta conosco diariamente. Bom, tudo bem, tem um lado cansativo e penoso, mas tudo também é uma questão de ponto de vista, né? O fato de você ter uma vida corrida é o fato de você poder correr também. É o fato de você ter essa potência e essa possibilidade de fazer muitas coisas. Você só tem também uma vida dessa porque você tem saúde, porque você tem energia. Você poderia estar numa cama. Ah, putz, num frio desse, eu tenho que sair da cama logo cedo. Ótimo, você tem uma cama para sair. E não só isso, você pode sair da tua cama. Quantas pessoas não têm uma cama para levantar pela manhã? Quantas pessoas, tendo uma cama, não podem se levantar pela manhã? Ah, porque eu tenho o meu trabalho e ele é estressante. Pois bem, tens um trabalho, não é? Quantas pessoas gostariam de ter um trabalho para chamar de meu? E simplesmente não encontram, não conseguem. Estão há dias, meses, anos que seja, desempregado. Entende? É tudo uma questão de ponto de vista. É questão de selecionar a narrativa que eu quero contar. É saber escolher o lado que eu quero dar ênfase, o lado que eu quero focar. Se é ao lado do cansaço, do estresse, ou se é ao lado das possibilidades. Se é ao lado do fracasso, no qual tudo é difícil, pesado. Ou se é ao lado daquelas pequenas realizações que me cabem, que me convocam, que são possíveis de serem feitas. Né? E ela vai continuar. Eu vou ler esse parágrafo aqui da íntegra, está um pouco mais abaixo, porque ele é realmente interessante e coloca-nos no coração dessa reflexão que eu quero trazer para vocês. Ela vai dizer: tudo o que precisa ser feito na vida cotidiana, tudo o que precisa ser feito na vida cotidiana pode, na maioria das vezes, ser feito com brio e entusiasmo. Prestem atenção nisso. Tudo que precisa ser feito na vida cotidiana pode, na grande maioria das vezes, ser feito com brio e com entusiasmo. O ato de levantar-se pela manhã, associado a alguns exercícios físicos em que estiramos nosso corpo, em gratidão por estarmos despertos novamente, pode se tornar um prazer. O ato de preparar o café da manhã, com um cheiro agradável de café espalhando pela casa, pode se unir à sensação de felicidade por possuir suficiente quantidade de alimento para não ter que sair de casa com o estômago vazio. O caminho para o local de trabalho geralmente não é muito agradável no trânsito congestionado de nossos tempos, mas pessoas habilidosas ainda conseguem extrair dele uma ponta de prazer. Fazer uma curta caminhada ao ar livre ou usar um meio de transporte que evita ter que caminhar muito, de qualquer forma, o caminho para o local de trabalho, mesmo que passe por locais poluídos pelo excesso de veículos, ainda é melhor do que ficar inativo e desempregado. Podemos continuar indefinidamente, senhoras e senhores, com esses exemplos. Qualquer atividade, tudo o que é preciso fazer pode ser feito com disposição interna e com a convicção de ter um lado especial. Conhecendo esse lado, nossa alegria por essa atividade fica intensificada. Vocês entendem que nós podemos ver esse lado especial das coisas? Nós podemos fazer isso se intensificando as nossas alegrias, intensificando a nossa disposição interna. É questão de recorte, é questão de saber para onde eu olho. E assim, quando eu digo recorte, decidir para onde eu olho, eu não estou falando só de uma realidade assim subjetiva. Ah, não, então eu vou criar a minha narrativa, eu vou criar o meu roteiro, eu vou criar o que seja a minha vida, o meu dia a dia, a minha rotina. Não, não é criar. É selecionar dentro daquelas realidades objetivas. É decidir o que você vai dar ênfase e o que você não vai dar ênfase. O que é essencial e o que é trivial. O que realmente importa e o que é só acidente, entende? O que é só trivialidade, o que é só a vida acontecendo. Entende? É questão de focar. A partir de que ponto você quer contar o teu dia? A partir de que ponto você quer contar a tua história? Você quer contar a tua história a partir daquele que sofre, daquele que se estressa, daquele que corre o dia todo, a partir daquele que, né, tem um trabalho que não é bem o que você gostaria, ou que não lhe paga o tanto que você gostaria. Você quer contar a partir disso ou você quer contar a partir de uma outra, de um outro ponto, de um outro eixo, de uma outra narrativa? A história de alguém que tem uma vida, que tem saúde, que tem uma casa, que tem possibilidades, que tem um trabalho, que tem por onde trazer o pão para casa. Entende? Assim, é questão de decidir para onde nós vamos olhar. Peguemos o exemplo que iniciou essa live. Aquele rapaz estava olhando para as 42 horas da jornada de trabalho dele. Tudo bem, assim, primeiro, não é para desconsiderar essas 42 horas. Essas 42 horas precisam ser vividas com alegria, com entusiasmo, com criatividade, com entrega, vendo no trabalho um instrumento de melhora pessoal, tá bem? Mas tudo bem, é trabalho, tem uma carga exaustiva, pode ser que isso tudo esteja sendo pesado e ele quer também desenvolver outras áreas da sua vida. Eu entendo perfeitamente. Além do trabalho, ele quer desenvolver outras áreas da sua vida, que requer tempo, que precisa de dedicação. Ele quer fazer uma atividade física, ele quer ter uma vida intelectual, ele quer ter uma vida espiritual, que ele colocava lá. Mas ele acha que não dá para fazer absolutamente nada, porque afinal de contas, pobre coitado, ele trabalha 8 horas e meia todo dia. Aquela conta que nós fizemos, né? Ou seja, ele trabalha 42 horas na semana. Tudo bem, meu cara, mas a semana tem 168 horas. Você entende que você está dando ênfase para algo que nem é tão grande assim? Você está colocando a sua atenção e botando toda a sua preocupação numa realidade que nem é a realidade mais abrangente da tua vida. Você tem mais tempo livre, depois de ter feito tudo o que você precisava fazer, do que tempo ocupado. O problema é que você está ocupando mal o teu tempo livre. Porque você o nega, porque você vive uma vida meio neurótica, né? O neurótico é isso, né? O neurótico, ele vai criando um discurso a partir de realidades sempre pesarosas. Ele vai se colocando sempre como vítima. Aí ele vai fazendo cada vez menos. Aí porque ele faz cada vez menos, as pessoas contam cada vez menos com ele. É porque as pessoas contam cada vez menos com ele, menos coisas surgem para ele. Menos afazeres, menos atividades ele tem. E aí ele se queixa que ele tem pouco para fazer. E aí ele reclama, se queixa, porque reclama e se queixa, as pessoas olham para ele sempre como um pobre coitado, alguém que não pode dar nada, alguém com quem ninguém pode contar. Entende? Ele entra num ciclo demoníaco, ele entra num ciclo vicioso, terrível. Nós não podemos ser assim, nós precisamos saber aonde nós vamos dar ênfase. Aonde você vai botar destaque nesse teu dia? Você vai botar destaque naquilo que realmente é bom? Você vai dar destaque nas possibilidades que você traz? Você vai dar destaque no fato de você poder fazer muitas coisas? Vai dizer Elizabeth Lucas, né? Nós somos um ser que pode. Nós podemos estar aqui, nós podemos assistir essa live, nós podemos começar o nosso dia, também a nossa semana com essa reflexão, nós podemos tomar um café da manhã, nós não precisamos sair de casa com o estômago vazio, nós podemos desenvolver um trabalho, nós podemos enriquecer o mundo com a nossa atividade, né? Nós podemos cuidar da nossa casa, porque eu tenho uma casa para cuidar. Eu posso ir até o meu trabalho porque eu tenho meio de locomoção até o trabalho. Porque eu tenho saúde, porque eu tenho perna, porque eu tenho um carro, porque eu tenho um passe, porque, entendeu? Eu vou dar ênfase naquilo que eu posso ou eu vou dar ênfase naquilo que está, sabe, pesado, dificultoso, cansativo? É uma questão de escolha. É uma questão de ponto de vista, no fundo é isso, né? Quantas e quantas coisas boas acontecem todos os dias conosco, né? E aí quando algo sai ruim, tivemos um dia assim, cheio de pequenas realizações e tudo caminhou muito bem, obrigado. Nenhum incidente, nenhum acidente, nenhuma notícia trágica. Entendeu? As coisas caminharam bem. Tô com saúde, né? Ninguém morreu. Não fui atropelado até o trabalho, até o caminho do trabalho. Não fui demitido. Né? Não tive um AVC naquele dia. Entende? Não aconteceu nada com ninguém da minha família. Tá tudo bem. Eu continuo tendo a minha casa. Eu não fui despejado. Aí, de repente, começa uma goteira em casa. Ah, pronto. Nossa Senhora. Né? Ó Deus, né? Ó céus, ó terra, por que vem comigo? Porque logo comigo? Porque bem hoje? O Senhor Deus poderia fazer algo melhor, não? Poderia, ser mais atencioso e cuidadoso para comigo. Tinha que permitir agora uma goteira, né? Aqui dentro da minha casa. O senhor deve estar me culpando por algo. Sei lá, a gente cria uns pensamentos loucos, neuróticos, né? Fantasiosos. Ah, mas tanta coisa boa, você não parou ainda para ver, você não parou para agradecer. E aí você vai criar problema por causa da goteira. Que bom que tem uma goteira, você tem uma casa, que bom que tem uma goteira, você tem um teto, entendeu? Que bom que tem uma goteira, é sinal de que tá chovendo. Que bom que está chovendo, tem pessoas que precisam disso. Entende? Sei lá, é questão de ênfase, é questão de foco. Dá sempre para viver o nosso dia com mais brilho e mais entusiasmo. Dá sempre, sempre para viver o nosso dia com mais brilho e com mais entusiasmo. Sabe, ter um olhar assim, mais de criança, que fica extasiada, que fica admirada com as coisas. A criança tem esse olhar, tudo causa uma certa admiração, um certo êxtase nela. Tudo no mundo parece ser meio novo. Ainda que aquilo esteja acontecendo há milhões de anos. Sei lá, ontem eu tava dirigindo, indo pra escola, levar as crianças logo cedo, às 15 para 7, e o sol tava bem na minha cara, tava numa pista que eu dava, assim, de cara pro sol nascente, né? E tava uma mistura de neblina com sol e aquilo tava incomodando a minha vista, já tinha descido o quebra-sol. E eu vi o Tomás e a Catarina lá no banco de trás, assim, todo faceiro, né? Eles estavam faceiro brincando, olhando pro sol. E eles se escondiam no sol e colocavam a cara no sol e apontavam pro sol e riam. Eu falei, que impressionante, né? A alegria deles. Eles estavam, enquanto eu tava de alguma forma sentindo um certo desconforto, e aquele desconforto poderia se tornar uma reclamação, o que seria terrível, né? Enquanto eu lá, desatento, enquanto eu lá, tonto, estava sentindo algum incômodo pelo fato de o sol estar, né, bem nos meus olhos, as crianças atrás estavam brincando com o sol, de se esconder e de se apresentar ao sol e de apontar para o sol. E aí, lá para as tantas, a Catarina soltou algo incrível, assim. É mesmo, assim, fantástico, fantástico. Soltou uma frase, uma expressão que me fez pensar durante todo o dia. Eu cheguei em casa e até conversei isso com a minha esposa, partilhei com ela, né? Ela falou assim, papai, olha, não é que o sol hoje, porque ele tava, dava para ver todo o desenho do sol, né? Tava dando para ver o sol por conta da neblina, né? Tava dando para encará-lo e ver o sol com todo o seu contorno. Ela falou assim, papai, não é que o sol parece o corpo de Cristo? É. Ela disse isso, né? Não é que o sol parece o corpo de Cristo? A hóstia consagrada, né? O sol eucarístico. Uau, caramba. Olha onde está o pensamento dela. Olha a contemplação dos símbolos. Olha, né, aonde ela consegue transportar o seu olhar. Olha o foco que ela está conseguindo dar. É esse olhar meio poético. Esse olhar encantado. Que nós precisamos ter para com as coisas, para com o mundo, para com a vida. É tudo questão de foco. Você vai olhar para o sol e vai ver o quê? Algo que naquele momento está lhe incomodando, porque está quente, porque está lhe ofuscando a vista, porque está atrapalhando a sua digeribilidade, né? Ou você vai olhar para aquilo assim, extasiado. Mais um dia, mais um sol, mais uma manhã, se findou a noite. Há uma presença nesse mundo, uma presença que nos ilumina, que nos aquece. E o sol é símbolo disso tudo. É questão de foco, senhoras e senhores. Para onde nós vamos dirigir o nosso olhar? Para o sol que nos ofusca ou para o sol que nos aquece? Nós vamos viver o dia com brio e entusiasmo ou cheio de queixas, lamentações, cabisbaixos? Para onde nós vamos olhar? Para os fracassos ou para as capacidades? Para as possibilidades ou para aquelas realidades que, né, nos cansam, pesam sobre nós? Para as 42 horas de jornada de trabalho ou para as 68 que nos restam? Né? Entende? Não é desconsiderar. Presta atenção. Depois de tudo que a gente já trabalhou aqui, né? Pelo amor de Deus, a gente está há um ano e meio fazendo café com branco. Depois de tudo que a gente trabalhou aqui, eu acho que vocês entendem que eu não estou dizendo que nós precisamos desconsiderar as realidades mais difíceis. Não, nós precisamos integrá-las. Não é, desconsiderar, fingir que ela não existe. Não, não é isso. Nós precisamos integrá-la. Não é desconsiderar. É inclusive conseguir fazer uma experiência de sentido em minhas experiências mais difíceis. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós podemos colocar sempre o nosso olhar em algo mais elevado, em algo mais esplendoroso, em algo mais magnífico, em algo mais belo. Nós podemos escolher dentre as possibilidades que se nos apresentam qual que é o eixo que usaremos para contar a nossa história. Isso nós podemos fazer. O neurótico vai escolher o eixo da dificuldade, do vitimismo, do fracasso, das quedas. A pessoa sensata, a pessoa virtuosa, a pessoa honesta com ela e com a vida, a pessoa saudável, ela vai escolher um outro eixo. É o eixo das possibilidades. É o eixo, assim, dos momentos felizes e alegres que ela viveu. E das possibilidades de alegria que ela vive. É a possibilidade de sempre tornar a vida algo melhor. A pessoa saudável, ela vai escolher sempre esse eixo da possibilidade. A possibilidade de se levantar, a possibilidade de recomeçar, a possibilidade de fazer diferente, a possibilidade de fazer melhor. Ah, mas eu não posso negar que o dia de ontem não foi bom. Pois bem, né? Faça uma boa avaliação desse dia, faça um bom exame de consciência. Se tiver que pesar um pouco a mão sobre você, pese. Agora, saiba o seguinte: o dia de amanhã também, ele lhe adverte acerca do dia de hoje. Exatamente porque as coisas não andam bem, que você pode fazer diferente a partir de agora. Pois bem, escolha esse eixo, o eixo da possibilidade, do recomeço, a possibilidade do recomeço. A possibilidade de fazer diferente, de dar de você mesmo, de construir uma vida que vale a pena. Viver com brio e com entusiasmo. Esse tem que ser o nosso eixo. Tá bem, senhoras e senhores? Eu vi que vocês mandaram muita coisa aqui durante a live. Desculpa, assim, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo ficar, lendo na íntegra tudo que vocês colocam em todos os comentários enquanto eu falo. Minha sanguinidade não permite isso, né? Me levaria para um lugar de confusão e de dispersão, mas eu gosto muito que vocês escrevem depois. Tem um pessoal que vai printando e me manda, né, todos os comentários, enfim, aí depois eu leio tudo com muito carinho. Se tiver algo relevante, oportuno, eu comento na próxima live, a gente volta a se falar, tá bem? Boa. Tá. Senhoras e senhores, obrigado, bom tê-los por aqui. Tenham todos um bom dia, uma boa manhã de terça-feira. Nos vemos no próximo Café com Franca, terça-feira, às 6h15 da manhã. Printem essa live, divulguem, tragam mais e mais pessoas para esse nosso canal, para que possam receber conteúdos como esse, para que possam ter acesso também a essas lives, enfim, não guardem isso para vocês. Divulguem, publiquem, isso tudo, e tragam aí amigos, parentes, né, seguidores seus aqui para esse nosso canal, né, para esse meu IG. Tá bem? Conto com vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação e até a próxima. Tchau!